Nós vamos abrir a edição desta quarta-feira falando sobre a Polícia Federal, que está assumindo agora a fiscalização e controle das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. Para entendermos um pouco mais sobre essa troca de fiscalização, entender também outras orientações que são importantes relacionadas a tudo que está ligado à posse, ao porte e à posse de armas, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN a despachante bélica e advogada Marilza Prado. Marilza, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigada. Obrigada a todos pelo convite e espero que a gente tenha uma troca muito legal e que a gente consiga passar para todos os ouvintes essas mudanças aí que está assustando um pouquinho o pessoal, né?
Quando se fala na posse e na porte de arma, os CACs, é um assunto bastante técnico, com orientações que, claro, seguem a legislação vigente. Existe uma fiscalização bastante rigorosa no que diz respeito às armas. A partir disso, o que motiva essa mudança no controle das atividades dos CACs, que agora passa do Exército para a Polícia Federal? Quais são os antecedentes, o contexto que leva a essa troca da fiscalização?
É, na verdade, essa foi um decreto, né, que entrou junto com a mudança do nosso governo, né? E sempre a gente tenta não levar para esse lado, mas acaba que foi realmente ali uma questão pontual até na posse, né? Assim, realmente precisava de algumas mudanças porque estava meio uma situação um pouco mais, não tinha tantas exigências, né? E hoje, aquilo que é exigido, na verdade, é bem baseado em cima do que precisa ser feito. Então, teste psicológico, teste de tiro, né? Essas coisas que precisam ser feitas ali para dar entrada no processo. E principalmente a questão da justificativa, né? Para você estar adquirindo essa arma de fogo, que foi um marco bem importante ali, que teve uma mudança em questão da posse na Polícia Federal, né? E essa mudança para a Polícia Federal foi definida lá na posse do Lula, né? Quando ele começou. E aí foi se estendendo, não houve ali mecanismo suficiente para essa transição acontecer logo de início, né, para o Exército sair e passar para a Polícia Federal logo de início, então demorou um tempinho para isso acontecer, e a partir de 1º de julho, né, que foi ontem, que de fato a Polícia Federal assume a competência dos CACs, eles começam de forma gradativa, né, e depois, conforme eles conseguem, eles vão abraçando outros tipos de processos, né, que a gente não inicialmente começa com as guias e depois o restante dos processos eles vão analisar todos num sentido geral, né?
Já que essas alterações estão relacionadas à troca do Executivo Federal, como essa transição se alinha com as diretrizes de segurança pública do governo federal?
Olha, eu acho que é bem tranquilo, porque assim, eu confio muito no trabalho da Polícia Federal, também confiava no trabalho do Exército, eu acho que dessa mudança, ela é necessária realmente por questão de fiscalização também, né, porque às vezes o Exército não conseguia dar todo aquele atendimento necessário, agora, por exemplo, vai ser definido que haverão fiscalizações até para concessão dessa documentação, que eu acho que é extremamente necessário para que tudo flua, né, para que tudo seja conforme a segurança necessária, né.
O que muda na prática para quem já é CAC? Haverá alguma adaptação, alguma alteração para quem já está com essa posse, com esse porte?
Quem continua, quem tem o seu registro de arma no SINARME, que é o que anteriormente sempre foi de competência da Polícia Federal, assim permanece, que seriam as armas de posse e porte, né? Quem tem a arma registrada no SIGMA, que seria o antigo sistema do Exército, também continua da mesma maneira, só que os próximos processos, né, as novas demandas que forem protocoladas, vão ser de competência a análise da Polícia Federal. Mas no restante de documentação, requisitos que precisam ser feitos, tudo permanece da mesma forma, só vai mudar realmente o órgão que vai analisar esse processo.
Quais serão os principais critérios da Polícia Federal agora para autorizar a posse, aquisição e o uso de armas por colecionadores, atiradores e caçadores?
Os requisitos eles vão ser baseados em ter o documento, né, ter o CR, que é o certificado de registro, ativo. Não pode ter antecedentes criminais, precisa passar por uma avaliação psicológica, um teste prático, né, que envolve ali uma questão de... O teste de tiro, né, que ele é a parte teórica, tem uma parte prática para ver se ele realmente tem ali o manejo correto, né, daquele armamento, ele precisa apresentar comprovantes de residência, comprovantes de ocupação lícita, certidões negativas de diversas esferas. Então, assim, é uma vasta lista de documentos, mas que já era usual, né? Não é nada de muito diferente do que já estava sendo cobrado, e a filiação em clube de tiro.
Como funcionará o novo sistema de registros e autorizações? Será 100% digital?
100% digital, no que tange a armas novas, né? Tudo que for comprado novo. Transferências, porque é possível, né, você transferir uma arma que você já possui para outro CAC, né? Essa transferência ainda a gente não tem todos os mecanismos suficientes para fazer esse tipo de processo digital. Mas todo o restante a gente consegue sim fazer digital. O sistema que anteriormente se chamava CIGECORP, agora passa a se chamar SINARM CAC, que é para não dar muita confusão ali para quem vai acessar o sistema, né?
De que forma a Polícia Federal pretende intensificar a fiscalização, até mesmo para coibir abusos ou desvios de finalidade no uso das armas?
As fiscalizações, inclusive saiu uma instrução normativa, né, que a gente tem os decretos, as portarias e as instruções normativas. As instruções normativas são emitidas realmente já pela Polícia Federal ali para demonstrar como que vão ser feito essa ação de fiscalização, como ela vai ser realizada. E lá constou, né, nessa instrução normativa número 311, que saiu recentemente, que essas fiscalizações podem ser in loco, né? Você pode estar recebendo os agentes da Polícia Federal na sua casa para fiscalizar o seu ambiente, ver se você tem as questões de segurança tudo corretamente, como manda na lei, ou até mesmo por vídeo, né? Por fotos. Acredito que vai ser de uma forma bem mais tranquila e realmente do jeito que precisa ser feito.
Você mencionou que quem já é CAC continua mantendo da mesma forma, mesmo com essas atualizações. Mas ainda assim, eles precisam também se atentar para que se mantenham de forma regular. Então, com o passar do tempo, essas atualizações farão parte até mesmo para quem já é CAC, não é?
Sim. A gente costuma falar que as habitualidades, né, que essa frequência que você precisa ter em clube de tiro, ela sempre foi exigida, sempre foi. Só passou de uma quantidade de 6 para 8 em relação às armas que você tem. Então, assim, você não vai precisar fazer nada além daquilo que você já tem comprado para si, né? Aquilo que você solicitou aquela autorização para ter aquela posse, né? Então, assim, essas habitualidades, elas são extremamente necessárias, elas precisam acontecer de forma habitual, como diz o próprio nome, né? A cada 12 meses, você tem que fazer ali um mínimo de 8 vezes de treinamentos ali no clube de tiro.
Antes de continuarmos aqui com as outras perguntas que eu havia selecionado, eu acho que é importante fazermos uma diferenciação, uma definição, melhor dizendo, do que é a posse e o que é o porte
Porte.
de arma.
Tá, falando sobre posse, a gente poderia colocar, digamos assim, em duas modalidades. A gente tem a posse para defesa pessoal, que é aquela pessoa que se sente inseguro, não quero frequentar clube de tiro, mas eu quero uma arma para me defender dentro da minha residência ou da minha empresa, caso aconteça alguma coisa que venha a atingir ali a minha segurança. Só que essa posse, ela é pela Polícia Federal, né? A Polícia Federal, que é o SINARM, que a gente pode falar agora, né? E ela precisa ser comprovadamente na questão da documentação, quando você vai entrar, você tem que comprovar que você precisa daquele armamento. Não é simplesmente eu quero, pronto, acabou, vai acontecer. Você precisa justificar, motivar por meio de boletim de ocorrência, fotos, vídeos, e que você passa por alguma situação de risco, né, ou alguma atividade profissional que te coloque em risco em relação a outras pessoas, tá? Aí a gente tem também aquela questão da posse pelo Sigma, que seria a questão do atirador. Ele não consegue andar com essa arma municiada, pronta a uso na cintura, porque isso é o porte, que eu vou explicar na sequência. Então, essa questão da posse para arma, para fins de tiro, de caça, de colecionamento, também é considerada uma posse, porque você não pode estar com essa arma municiada a qualquer momento. Você só pode utilizar ela em transporte no trajeto da sua casa até o seu clube de tiro ou o seu local de caça, tá? Colecionamento, você não faz esse transporte a não ser para algum tipo de exposição, né? Então, ali a gente tem as duas formas de posse, né? Uma para defesa pessoal e outra para fins de tiro, caça ou colecionamento. E a gente tem, então, o porte, que é aquela arma que é de posse, que a gente tinha na residência, porém, ela, em determinado momento, ela não supre a tua necessidade. Porque, às vezes, você vai sair de casa, no seu trajeto de ida e volta, você passa por alguma situação de risco, então você tem também a questão do porte, mas é um segundo processo que precisa ser feito, para quem já tem a posse. Então, não consegue diretamente um porte. Você precisa ter a posse e depois solicitar ali o porte de armas, que é bem restrito. É uma situação que só muito, assim, bem comprovado mesmo que você consegue, porque não dá para liberar porte para todo mundo, né?
E certamente isso interfere diretamente no tipo de arma, não é?
Sim, a gente não consegue, por exemplo, na legislação atual, ter um porte de arma em calibre restrito. Tá, somente em calibres permitidos ali e armas curtas, né, que seria um revólver, uma pistola. Arma longa não são armas portáteis, né?
Quais são as penalidades previstas para quem descumprir essas novas normas?
Em relação aos registros dos atiradores, ficou muito, muito claro que é o cancelamento, tá? É cassação do registro para quem não fizer as habitualidades, para os caçadores que não comprovarem o manejo do javali, que é o único manejo, né, autorizado, quem não renovar os registros em julho de 2026 também, que vai ter uma renovação meio que geral para quem tem esse armamento há um maior tempo, né? Quem não fizer essa renovação até 30 dias antes do vencimento dos documentos, já está definido que vai sim responder algum processo administrativo, vai ter a cassação desses registros e em até 90 dias vai ser notificado para fazer a entrega desse armamento ou transferência para outra pessoa.
Junto com essas atualizações, um painel está sendo desenvolvido, um painel tecnológico, para dar mais transparência até mesmo aos dados e às informações. Quais informações que estarão ali disponíveis?
Num portal?
Isso.
Eu acho que, assim, é sempre muito tranquilo essa questão de informação. A gente foi uma coisa muito complicada. Se você colocar até as confederações de tiro, federações, clubes de tiro, a gente sempre busca sempre colocar bastante informação pro pessoal, porque a Polícia Federal sempre disponibiliza, até de forma descentralizada, a gente recebe orientações das próprias agentes que atendem aqui em Cascavel. A gente sempre foi muito bem atendido, no sentido de despachante, a gente sempre foi muito bem atendido, então vai ser ótimo, porque ali meio que sai em tempo real, e não tem dúvidas, porque a gente precisa realmente, existe lá o decreto, né, aquela norma que é a máxima, digamos assim, só que ela sempre precisa de um complemento, então quando a gente recebe essas portarias, instruções normativas, isso acompanha tudo que a gente precisa para fechar o ciclo ali, conseguir orientar de forma correta o cliente ali.
Essas atualizações podem gerar algum grande impacto no comércio de armas e munições no Brasil? Comércio legal, comércio estruturado. Uhum. Isso pode trazer grandes impactos ou talvez o impacto seja muito, muito menor?
Olha, a gente sofreu um impacto muito grande de praticamente um ano. Quando, se não me engano, foi de 2022 a 2023, onde houve uma trava realmente no sistema, não houve possibilidade de protocolo durante um ano. E aí, realmente, ali cerca de 75% do comércio em relação ao clube de tiro e lojas de arma ou áreas do segmento acabaram fechando porque não resistiram realmente a esse impacto. Mas eu acho que agora vai ser mais tranquilo porque a gente já tem um cronograma, o que anteriormente a gente não tinha. Então, agora a gente já tem boa parte dos serviços restabelecidos agora em julho. Em agosto, no dia 18, falando sobre o Paraná, né, porque ele foi definido por estados, mas a gente tem ali em agosto para estabelecer todas as atividades novamente, então vamos ter que dar uma seguradinha um mês, mas acho que vai dar para fluir legal depois que retomarem todas as atividades.
Você mencionou há pouco a respeito da habitualidade, com qual frequência ela deve ser feita?
São oito frequências ao longo do período de 12 meses.
Tudo isso comprovado.
Comprovado, você pode ir lá, você vai assinar um livro de presença, não existe um mínimo ou máximo de disparos que você precisa fazer, mas você vai fazer um acesso facial ou biométrico, tá? Que agora também, essa é uma digamos assim, uma... uma obrigação agora dos clubes de tiro fazer esse acesso facial para comprovar que de fato a pessoa está indo, né? Faz o acesso facial ou faz com a digital, entra, faz o seu treino tranquilo, a hora que sai também tira uma foto ou faz um facial e assina esse livro de presença. Isso é fazer uma habitualidade e é o que precisa ser feito. É, no mínimo 8 vezes, caso você queira permanecer, no mínimo, né? Porque o atirador hoje, ele é classificado em níveis, né? A gente tem nível 1, 2 e 3. Quanto maior o nível, maior os benefícios e também as obrigações, né? Então, se ele tem um nível 2, um nível 3, ele vai ter que comparecer um pouco mais, ele vai ter que participar de eventos, né? De competições, para que ele consiga manter aqueles benefícios que o nível 1, 2 ou 3 vai ter.
Essa centralização agora na Polícia Federal pode ajudar ou pelo menos reforçar a reduzir o risco de desvio de armas para o crime organizado, por exemplo?
Com certeza, com certeza. Sempre houve já uma... eu acho que a questão que pode ter transferido, que pode ter acontecido esses deslizes, digamos assim... foi a questão de que não era pegado tanto em cima sobre essa questão dos antecedentes, né? Hoje, eu até quando a gente vai atender um cliente na loja, faço duas perguntas para ele. Qual que é o seu objetivo? Para eu entender aonde eu vou encaixar esse armamento, se é para uma defesa pessoal, se é para prática de tiro, caça ou coleção. Depois de definido o que ele quer, a segunda pergunta que eu faço, o senhor tem bons antecedentes? Porque agora a gente tem toda uma busca que além das certidões que são apresentadas, é feita uma busca pessoal pelo CPF, dados pessoais de quem está requerendo aquela aquisição de arma, então é feito como se fosse uma investigação criminal ali no momento dessa autorização. Então não está passando, não existe possibilidade de passar pelo crivo ali de quem está analisando se a pessoa tem ou não tem bons antecedentes, e isso dá uma segurada nessa questão do crime organizado, com certeza.
Há um temor por parte dos CACs de que essas atualizações possam de alguma forma dificultar o acesso legal às armas. Uhum. Como que a Polícia Federal orienta nesse caso?
Eu não acho que vai haver dificuldade, porque o que a gente tem de dificuldade é tempo, né? Até então, quanto ao Exército, é porque não tinha pessoas suficientes para analisar a quantidade de processos que acabavam sendo recebidos em cada organização militar. Então, agora, transferindo para a Polícia Federal, com a fila meio que zerada, eles estão fazendo licitação para contratar essas pessoas para trabalhar, já vão começar de pronto. Então, assim, nosso único inimigo nunca foi documentação exigida, mas sim o tempo. Então, agora, com a Polícia Federal assumindo, eu acho que vai ser mais rápido. Eles sempre foram mais ágeis nessa questão das análises do processo. Então, acho que não tem o que temer nesse ponto, porque só tende a melhorar. Na minha opinião, só tende a melhorar.
Existe uma imagem, a partir até mesmo do senso comum, de que uma pessoa que está autorizada a portar uma arma... ela pode usar, evidentemente, aquela arma, sair por ali com aquela arma na cintura e, diante de uma situação de risco, sacar a arma e usá-la a depender do contexto e da situação. Uhum. Isso é uma imagem, claro, que a gente acompanha a partir, até mesmo a leitura que a maioria das pessoas faz de uma pessoa com porte de arma autorizado é essa, de que ela pode sair por aí portando essa arma. Uhum. É de fato dessa forma ou não é bem assim que funciona?
Não é dessa maneira. São os casos, por exemplo, que a gente tem conhecimento habitual de quem tem porte de arma aqui em Cascavel, são muito poucos. Civis, são muito poucos. São fatos, assim, comprovadamente justificados. Por exemplo, a minha mãe, que é a dona da loja de armas, ela tem porte e ela já se envolveu em situações que ela estava com a arma na bolsa e ela não usou. Porque ela só vai usar aquilo quando realmente vai ofender a integridade física dela.
Como um risco gravíssimo.
Um risco gravíssimo. A gente também não vê policial aí fazendo muita coisa errada, dando tiro em todo mundo, simplesmente pelo fato de estar armado. Eu venho de uma cultura, na verdade, para mim é muito estranho ter essa opinião, porque eu venho de uma cultura de esportistas, onde eu tenho família, todos da minha família são esportistas, eu tenho uma irmã menor de idade que desde os 12 anos pratica o tiro desportivo, então essa cultura para mim, ela não existe. Eu não consigo enxergar dessa maneira. E com os processos que, por exemplo, eu já fiz, que eu concedi porte para pessoas, né, consegui essa documentação, também nunca tive nenhuma ocorrência.
Diante disso, para finalizarmos, Qual é, diante dessas atualizações e de legislações, que esse rigor que está sendo proposto, qual a mensagem que a Polícia Federal quer passar para a sociedade entre o equilíbrio do direito à posse, mas também do dever da fiscalização?
Sim, eu acho que vai ser uma via de mão dupla. É, da mesma forma que, se você não tem nada de errado, se você está no seu direito e você quer aquilo, eles também vão fazer a parte deles. Acho que o pessoal vai ter que receber eles de uma forma bem tranquila, porque, pelo que eu tenho conversado com quem vai fazer esse serviço aqui em Cascavel, para quem vai atuar dessa maneira, eles estão bem tranquilos e preparados para o que está vindo. Então, assim, é só ter paciência que tudo vai se ajustar. Não é a primeira mudança drástica que a gente encontra na legislação no que tange às questões de arma, então não precisa ter medo que aos poucos tudo vai se alinhar. Eu acho que vai ser bem legal.
Bom, sendo assim, finalizamos então a nossa entrevista com a doutora Marilsa Prado, advogada e despachante bélico. Doutora Marilsa, muito obrigado pela sua presença
você,
aqui na
Marcelo.
CBN Cascavel, trazendo essas orientações sobre a Polícia Federal, que agora assume a fiscalização e controle das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Obrigado.
Obrigada a você.